Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 2. Marcos 2, de 18 a 22. Marcos 2, de 18 a 22. Diz assim a palavra de Deus: os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando e foram perguntar-lhe: por que os discípulos de João e dos fariseus jejuam, mas os teus discípulos não? Jesus lhes respondeu: acaso os convidados para o casamento podem jejuar enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, não podem jejuar. Mas chegarão os dias em que o noivo lhes será tirado. Naqueles dias jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo se desprenderá da roupa velha e o rasgo será ainda maior. E ninguém põe vinho novo em recipiente de couro velho, porque o vinho novo romperá o recipiente de couro e se perderão tanto o vinho quanto o recipiente de couro, mas põe-se vinho novo em recipiente de couro novo. O jejum é uma prática bastante citada na Bíblia, né? A Bíblia fala de jejum no Antigo Testamento, a Bíblia fala de jejum no Novo Testamento. É uma atividade que encontra na Escritura uma ação bastante comum. Acontece que, quando nós olhamos aqui esse texto de Marcos, repetido também no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas, com pouquíssimas alterações, nós vemos que essa prática, apesar de Jesus Cristo ter iniciado o seu ministério com um jejum, logo após o seu batismo, um jejum de 40 dias, não era uma prática dos discípulos de Jesus. Eles não jejuavam. E a cena que nós encontramos aqui nesse evangelho é justamente o questionamento daqueles que jejuavam, das razões pelas quais os discípulos de Jesus, Jesus não jejuavam. Por que que os discípulos de Jesus não jejuavam? Essa é uma prática que ainda hoje nós vemos nas igrejas, não é? Mas é uma prática que nós não temos como igreja aqui na nossa. Eu me lembre, desde que eu estou aqui, e já faz aí 4 anos, nunca tivemos nenhuma palavra sobre jejum, nenhum estímulo de que jejuássemos e nem um chamado para jejuarmos. E hoje a gente não vai ter também, tá bom? Pode ficar tranquilo, não vai ter um chamado hoje, tá? E já estava pensando aí na janta, fica tranquilo, vai poder jantar de boa. A questão do jejum, ela aparece aqui no Evangelho, nesse trecho, de uma maneira muito especial e simbólica de muitas outras coisas que acontecem na vida cristã. Esses que se aproximam de Jesus são dois grupos: os discípulos de João, que praticavam o jejum, e os discípulos dos fariseus, ou os fariseus mesmo, que também praticavam o jejum. Eles se aproximam de Jesus para pedir essas razões pelas quais os seus discípulos não jejuam, e Jesus os responde com um exemplo de uma vida cotidiana, um casamento. Enquanto você está na festa com o noivo, você não precisa jejuar. Ninguém jejua quando está na festa, ninguém jejua quando está com o noivo. O noivo e toda a festa do casamento são envoltos em alegria. São momentos de celebração. E o momento de celebração não é um momento de jejum. A gente gosta de celebrar, em especial celebrar comendo, não é? E não celebrar em jejum. Jesus está falando de si mesmo. Eu estou com eles. Não há motivo para jejuar. Mas chegará o dia em que o noivo será tirado. Então jejuará. Por que que essas pessoas se incomodavam com o fato de que os discípulos de Jesus não jejuavam? E talvez para a gente entender melhor essa questão, talvez fosse bom nós pensarmos o que significava o jejum até então. Como o jejum é colocado no Antigo Testamento? O jejum não é um mandamento
de Moisés, não está na lei de Moisés. Não tem um mandamento para que as pessoas jejuassem. Há o jejum do dia da expiação, e só. Não tem outro jejum para se fazer. Mesmo assim, no Antigo Testamento nós vemos servos de Deus jejuando, e jejuar é especificamente deixar de comer e deixar de beber. Em alguns casos, o jejum incluía até o líquido ou a bebida, mas em alguns só o alimento. A gente vê servos de Deus no Antigo Testamento jejuando. Nós vemos Deus pedindo jejum, não como lei perpétua, não como mandamento, mas em momentos específicos, Deus pedindo que o povo jejuasse. Em especial, quando Deus está querendo que o povo se santifique para um momento de uma ação miraculosa ou grandiosa, maravilhosa da parte dele. Então, ele manda que jejue. Nós temos um caso interessante em Esther, em que Esther pede que o povo jejue e não aparece Deus pedindo nada para que ninguém jejue e faça nada. E nós temos os jejuns pessoais. Davi jejuou quando estava profundamente triste por causa do seu filho doente. Ana jejuou, ainda que parece que ela estava para comer e não conseguiu comer de tanta tristeza e foi embora orar no templo. Nós temos esses exemplos no Antigo Testamento. Acontece que entre esses exemplos do Antigo Testamento e esse momento aqui em que os fariseus vêm questionar Jesus, acontece uma modificação no pensamento do que é a prática do jejum. No Antigo Testamento, a gente enxerga o jejum como algo muito natural, como Davi jejuando pelo seu filho. Profundamente marcado pela tristeza, ele não vai comer, ele consegue comer. Ana, muito triste por não ser mãe de filhos, não consegue comer, naturalmente. Ou um momento específico em que Deus fala, se prepare, jejue, não coma. Algo maravilhoso vai acontecer. Ou em momentos de tanto quebrantamento e arrependimento do seu pecado, que o servo de Deus se coloca, se humilha, se veste de saco, cobre de cinza, jejua de humilhação, de quebrantamento, naturalmente envergonhado pelo seu pecado. Mas nesse momento em que Jesus é questionado, esses aqui não fazem jejum dessa maneira. Esses se assemelham muito mais com daqueles que Jesus chama no Evangelho de Mateus de hipócritas. Como era o jejum dos hipócritas? Eles faziam jejum, mas para que todo mundo visse. Então eles saíam abatidos de casa, né? Afligidos porque não comeram, pálidos, talvez até mal vestidos ou mal cuidados, porque Jesus Cristo fala, lava o rosto, né? Então parece que saem até sem lavar o rosto. Saem dessa maneira, para que as pessoas olhassem para eles e vendo essa aflição da alma deles, enxergassem neles uma figura de espiritualidade, alguém espiritual. Você é espiritual porque você jejua. Estes aqui que se aproximam de Jesus, os fariseus, fazem muito mais dessa maneira. Os discípulos de João, já de uma outra forma. Qual que era a mensagem de João que nós já estudamos aqui? Arrependam-se. Se aproxima daquele pensamento do Antigo Testamento de que, profundamente removido por causa do meu pecado, comovido na minha pecaminosidade, eu me arrependo e jejuo por reconhecer que eu não sou digno diante de Deus. Isso toca minha alma de uma maneira que eu não como. Eu fico diante de Deus sem comer. A diferença, então, desse jejum natural para o jejum dos fariseus, é que o jejum natural parte de dentro para fora. Parte já de um espírito, numa posição de humilhação diante de Deus, para uma prática de humilhação diante de Deus. Mas os fariseus não. Dentro do seu coração não estava o espírito de humildade, estava o espírito do orgulho. E para esse espírito de orgulho ser ainda mais inflado, vou jejuar para assim eu receber ainda a glória de ser alguém que jejua. Infelizmente, hoje entre os cristãos, a prática do jejum que prospera, ou que mais é comum, é essa do jejum do orgulho. Do jejum como evidência de espiritualidade. E eu já vi muitos pastores mesmo,
dizendo coisas do tipo, o povo está fraco porque não jejua, a igreja não cresce porque não jejua, você peca porque não jejua, Deus não ouve essa oração porque você não jejua. Você pode olhar a palavra de Deus de capa a capa, você não vai encontrar um único versículo que sustenta essa mensagem. Em especial no Novo Testamento. O Novo Testamento tem jejum também. Jesus Cristo jejua, só que o jejum de Jesus ninguém faz. Não faça, por favor, são 40 dias e 40 noites sem comer, sem beber nada. Não vai dar certo, não faça isso. Mas tem outros que jejuam no Novo Testamento. Em Atos, a gente tem um exemplo de uma igreja reunida enquanto ministravam a Deus e jejuavam, a palavra de Deus veio a eles. O que significa isso? Significa o seguinte, eles estavam, esse jejum ele é diferente. Não é o jejum da tristeza, da alma comovida. Esse é o jejum da celebração. Eles estavam reunidos, celebrando, adorando a Deus e pularam a refeição. Adoravam a Deus e jejuavam. Por quê? Porque não queriam parar de adorar para comer. Estava melhor adorar do que comer. E quando eles acabam o jejum, tomam a decisão de enviar, então, os missionários. Olha que interessante. A gente encontra também jejum no Novo Testamento. Mas você não vai encontrar em nenhuma das epístolas dos apóstolos uma ordem para que as igrejas jejuem. Nenhuma censura para nenhuma igreja de que o que falta naquela igreja é jejum. Nenhuma. Nenhuma epístola para nenhuma igreja traz esse ensinamento. Nenhuma. E Jesus combate esse pensamento desses fariseus dizendo, olha, eles estão com o noivo. Se eles estão com o noivo, eles estão felizes. Se eles estão felizes, não tem razão para jejuar. Eles são felizes. Vamos celebrar junto. Não é à toa que Jesus recebeu a fama indevida de comilão e beberrão. Ele estava sempre à mesa com as pessoas. Eles estavam sempre celebrando, eles estavam sempre se alegrando. Mas a palavra de Jesus é, chegará o dia em que o noivo será tirado. E quando o noivo for tirado, aí jejuarão. Quando o noivo foi tirado, naqueles dias em que Jesus Cristo esteve morto, naquele momento, com certeza, os discípulos não comeram. Profundamente entristecidos, jejuavam diante de Deus. É interessante que logo que Jesus se revela ressurreto, a primeira coisa que ele faz, partir o pão. E quando Jesus está perto, quando Jesus está junto, está na celebração, está no partir do pão, não está no jejum. Qual foi a última palavra que Jesus Cristo deu antes de ascender aos céus? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O noivo está com a gente todo dia. O noivo está com a gente todo dia. Se nós não encaramos a vida cristã dessa maneira, nós transformamos os nossos ritos em ritos que manipulam o espiritual. E o jejum, às vezes, é encarado dessa maneira também. Eu vou afligir o meu corpo para que a minha alma se fortaleça, e a minha alma fortalecida vai, então, ter uma oração mais poderosa diante de Deus. Tem gente que pensa assim. E não é assim. A palavra de Deus não diz que é assim. A oração de quem jejua não é mais forte da oração de quem não jejua. E outra, o espírito não se fortalece porque eu aflijo o meu corpo. Alguns vão usar o texto lá em que o Senhor fala para o apóstolo Paulo que a minha força se aperfeiçoa na fraqueza, que eu quero mesmo que você tenha esse espinho na carne e fica tranquilo, a minha graça te basta, vai ser bom para você. Mas ali é Deus que coloca um espinho na carne. Não é Paulo que jejua para voluntariamente enfraquecer o seu corpo, para fortalecer o seu espírito. Por quê? Porque isso não é arrependimento. Você quer fortalecer seu espírito? Abra a mão do pecado. Dedique-se na prática do bem e da piedade. É assim que você fortalece o seu espírito. Senão você continua sendo uma pessoa má e que não come de vez em quando. E acha que porque não come, está agradando a Deus. Então eu transformo a mensagem de Jesus Cristo, que é a de que Ele é o sacrifício que agrada a Deus, na mensagem de que ainda resta algum tipo de sacrifício que eu preciso oferecer para que Deus se agrade de mim. E a gente tem essa mentalidade mesmo quando a gente não jejua. Quando a gente pensa, por exemplo, que eu não tenho feito nada, não está me custando nada servir a Deus, Deus não deve estar feliz comigo. Como se eu preciso ser um flagelo diante de Deus, para que Ele se agrade. Não é essa a mensagem, não é essa nova mensagem que Jesus Cristo traz. A mensagem é, você está com o noivo,
Celebre com Ele. Viva com Ele. Ande segundo o que Ele te explica para andar. Não ofereça mais sacrifícios que não mais existem ou que não mais há necessidade, cuja necessidade não existe mais. Mesmo assim, como eu disse, o jejum continua sendo praticado na igreja. E eu não quero aqui dar impressão, irmãos, nenhuma, de que quem jejua ou quem já jejuou ou quem frequenta alguma igreja cuja prática do jejum é comum está fazendo algo sem valor. Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que isso não pode ser parâmetro de espiritualidade. Isso não pode ser uma forma de manipulação do espiritual, do sobrenatural. O jejum não é isso. O que é o jejum, então? O que é o jejum verdadeiro nos dias de hoje? O jejum verdadeiro nos dias de hoje é uma expressão não verbal de adoração, de contrição, de quebrantamento diante de Deus. E eu gosto muito de usar uma figura para a gente entender isso. O ajoelhar-se. Você ora ajoelhado de vez em quando? Ora. Você é mais espiritual porque ora ajoelhado do que o outro que não ajoelha? Não. Não é. Mas não tem vez que você fala, eu não consigo fazer essa oração como eu estou fazendo, eu vou me ajoelhar. Tem vez que você está sozinho e você ora em voz alta. Você já teve essa experiência? A oração em voz alta, ela é mais poderosa que a oração em silêncio? Não, não é. Mas você naturalmente ora em voz alta, porque você não consegue não orar em voz alta naquele momento. Você naturalmente ora em voz alta. Você naturalmente se ajoelha. Você não consegue orar sem estar de joelho. Aquele momento pede que você se ajoelhe. Você quer fazer as palavras da sua oração, não dão conta de todo o sentido que você quer dar a ela. Então, além da palavra, tem uma postura física, meu ajoelhar. E o jejum é isso também. As palavras que eu quero levar a Deus não dão conta do que eu quero falar para Deus. O meu jejum é parte dessa mensagem, é parte dessa minha fala, é parte desse fluir do meu espírito, é de dentro para fora, é natural. É natural. Não é uma escala de espiritualidade. Não pode ser. Não pode ser. Eu me lembro quando nós estávamos estudando os evangelhos sinóticos, no seminário, nós tínhamos um colega que tinha muita prática de jejuar. Era algo que a igreja dele fazia com frequência, e ele tinha isso. E isso foi um abrir de olhos para ele, de que o jejum não pode ser essa escala espiritual. Eu não estou falando que as igrejas que jejuam fazem dessa maneira, não. Mas ele tinha essa compreensão. E eu sei porque nós conversamos sobre isso. Eu não sei nem qual que igreja que ele frequentava, porque eu não ia na igreja dele. Mas ele dizia isso. E foi interessante que nós estávamos conversando, eu, ele e o pastor Rodrigo, que já pregou aqui na nossa igreja no dia da minha posse, seminarista da minha turma também, nós estávamos conversando e aí falando sobre jejum e tal, e contando as nossas experiências sobre jejum. E aí o Rodrigo disse, eu nunca jejuei. E aquele irmão, Donizete o nome dele, Donizete abriu o olho assim para ele e falou, nunca? Mas você é crente? Como se o que marca um crente é jejuar. Gente, não é isso. Os discípulos de Jesus, aí de novo, os discípulos de Jesus não jejuavam. Andavam com ele celebrando e comendo quando podiam. O jejum é essa expressão não verbal que nasce de dentro do nosso coração, de uma postura de quebrantamento e de contrição, entregue a Deus junto com as nossas palavras de oração. Interessante, os cristãos têm uma prática muito antiga de jejum, diferente das que a gente encontra na Bíblia também. Existe um texto antiquíssimo do cristianismo, conhecido como o Pastor de Hermas, um texto chamado até de um texto apócrifo, se bem que ele nunca teve a intenção de fazer parte da Bíblia. Era um livro cristão escrito, se eu não me engano, no segundo século, o Pastor de Hermas. E há um trecho lá em que um personagem desse livro está jejuando e um outro chega e fala, o que você está fazendo? Ele diz, eu estou jejuando. E esse personagem que chega fala, esse seu jejum não serve de nada. Jejuar direito? Então vou te dizer, levanta, come, faz o que você tem que fazer e vai lá, faz o bem. Ajuda as pessoas, ajuda os pobres, ajuda os famintos, ajuda, faz o bem, fala a verdade. E passa um pouquinho, esse personagem diz outra coisa. Ele fala, não, você quer fazer jejum? Tem um jeito bom de você fazer jejum também. Faz o seguinte, não come então um dia. Mas você não come e calcula quanto você gastaria naquela refeição. Pega esse dinheiro e dá para alguém que não tem o que comer. Essa é uma prática antiquíssima da igreja. de jejuar para que o outro coma. E paz, meus irmãos, eu já conheci gente dessa maneira. Eu me lembro de uma missionária na África que, ao chegar na nossa igreja para dar um testemunho de divulgação do seu trabalho, ela disse que ela se sentia profundamente mal, porque ela ganhava o sustento da missão e conseguia comer 3 vezes por dia. Enquanto as pessoas que estavam com ela, ajudadas pela própria missão que ela fazia lá, as crianças, ela tinha um trabalho com crianças, só podia comer 1 vez por dia. Com os recursos também que ela recebia, senão elas não comeriam nada. E ela se sentia muito mal, ao ponto de que tinha dias que ela não comia e usava aquele recurso para juntar na comida das crianças. Deixando de comer, fazendo um jejum para que o outro coma. Essa prática tem sentido dentro do Novo Testamento, ainda que não seja narrada dessa maneira. Onde a gente encontra isso no Novo Testamento? Quando a gente vê lá em Atos a igreja se juntando e dividindo para quem não tem. Quem não tem o que comer, tem que comer, não pode passar fome. E quem tem o que comer, come junto, o mesmo tanto. Isso é algo que está muito distante da gente. Esse tipo de jejum a gente não vê. Mas eu não quero falar só sobre o jejum hoje. Era importante que a gente desse essa palavra um pouco mais doutrinária. Mas o texto aqui, ele fala sobre mais coisa. Porque Jesus, depois de falar do noivo e da festa, ele vai dizer uma coisa diferente. Ele vai falar, olha, ninguém põe remendo novo em tecido velho, porque senão vai rasgar o tecido. O tecido novo tem... Eu não sei como é que funciona isso. Não sei. André, sabe explicar? O tecido novo tem a fibra diferente lá. Vai rasgar de algum jeito. Ninguém faz isso. Não pode colocar tecido novo em tecido velho. Remendar. Não vai durar. Na hora que aquilo expandir ou encolher, vai rasgar. O comentário que eu li era isso. Mas não foi um teólogo que escreveu. Não foi alguém que costura, né? Então, não sei. Na hora que encolheu, expandir, vai rasgar o tecido velho. Ninguém põe vinho novo em odre velho. Porque quando o vinho fermentar lá dentro, e eu não entendo mais de vinho do que entendo de costura, também não entendo de vinho, mas também o comentário diz isso. Quando o vinho fermentar, aquele couro que já é ressecado vai se partir. Você vai perder o vinho e o odre. Mas você coloca vinho novo em odre novo, porque há ali uma flexibilidade para ele expandir dentro dos limites da elasticidade do recipiente. O que Jesus quer dizer com isso? O que ele está falando é, eu não estou aqui para reformar a sua religião. Eu estou aqui para cumprir a sua religião, acabar com ela e mostrar eu mesmo no lugar dela. Eu não sou um reformista, eu não sou um reformador do judaísmo. Eu sou o cumprimento da profecia, eu sou aquele para quem a lei apontava. E a partir de mim, tudo é novo. Tudo é novo, não tem mais as práticas antigas da maneira como vocês compreendiam. Esse jejum de fora para dentro que você oferecia como um sacrifício diante de Deus não existe mais. Não tem mais sacrifício. Eu estou trazendo uma coisa nova. O sacrifício é o meu. Quem está comigo, quem está andando comigo, está celebrando. Não tem mais isso. São práticas novas porque é uma essência nova. Uma essência nova requer práticas novas. Um vinho novo requer um odre novo. Uma roupa nova e não uma roupa remendada. Interessante, ele não fala se põe remendo novo em roupa nova. Ele fala, não se põe novo em roupa velha. O que você faz? Joga a roupa velha fora e põe uma roupa nova. É isso que ele está dizendo. Práticas antigas ficam com a verdade e a essência antiga, mas as práticas novas são as que fluem de uma nova essência. E essa nova essência, esse novo sentido, esse vinho novo que Jesus Cristo traz, é o da nova aliança com Deus. Aquela na qual não existe mais pecado para nós expiarmos com sacrifício. Mas Jesus mesmo expiou. Aquela em que não existe mais barreiras para chegarmos a Deus e nem representantes sacerdotais que levem nosso sacrifício a Deus. Aquela em que não existe mais templo em que a gente precisa se achegar com todo cuidado, mas nós somos o templo. Acontece que nós fazemos o inverso constantemente. Porque nós nos enchemos de culpa. Porque nós achamos que a nossa prática diante de Deus não é agradável o suficiente. Porque nós reconhecemos que somos indignos, mas achamos que podemos alcançar a dignidade pela nossa própria ação. Nós transformamos as nossas atitudes como atitudes que nos capacitam espiritualmente, que nos elevam espiritualmente diante de Deus, que nos colocam num ranking. Nós não fazemos jejum, mas nós fazemos tantas outras coisas como se fossem sacrifícios próprios, como se fosse uma entrega do nosso, da nossa religiosidade para, de alguma forma, agradar a Deus. Nós fazemos esse tipo de coisa. Nós sacralizamos as coisas. Assim como o jejum foi sacralizado, o jejum em si é algo sagrado e não a expressão de um coração quebrantado, nós também sacralizamos as coisas. Nós sacralizamos a música. Nós precisamos de músicas que engrandeçam a Deus. Nós só podemos cantar músicas de louvor a Deus. E não a música como um fluir do coração que quer adorar a Deus. A música em si é algo sagrado. Música que não é para Deus é do demônio, do diabo. E a gente vê gente dizendo assim, não, porque quando eu canto, Deus vem e se manifesta. Deus habita no meio dos louvores, usando um versículo totalmente fora de contexto. Nós sacralizamos esse espaço. Nós transformamos esse templo aqui como um lugar onde Deus especialmente se manifesta. Isso não é verdade. Mas templo é a gente, não tem mais templo. A gente sacraliza essas coisas. A gente transforma nisso como formas de elevarmos espiritualmente diante de Deus. É interessante que Paulo, escrevendo aos Colossenses, fala que essas coisas do mundo, elas se desfazem com o tempo. O templo, esse templo não vai durar, ele vai cair. Sabia que um dia isso aqui vai cair? Ou porque a gente vai derrubar para construir um maior, ou porque vai acontecer alguma coisa, vai cair. Ou vai vir o fim do mundo e vai cair, mas alguma hora vai cair, não vai durar para sempre. Não vai. Essas coisas com uso se desfazem. Os instrumentos musicais, você pode dedicar ele a Deus. Esse instrumento só vai tocar é louvor. Pode dedicar. Um dia vai dar cupim. Um dia vai. Você pode ter dedicado ou não dedicado, ele vai durar o mesmo tanto do outro. Deus não vai sustentar miraculosamente o seu violão, o seu piano por causa disso. Não vai? O que é que Deus quer? Isso é interessante porque logo no início do cristianismo, uma mensagem que foi passada era que a alma era boa e a matéria era má. Então, que ao renegar a nossa matéria, o nosso corpo físico, nós elevaríamos o nosso espírito. Esse pensamento, chamado de gnosticismo, ele começa no segundo século, mas já no primeiro século tem pontinhos disso. Isso é uma heresia. Isso é uma heresia. Porque se você acha que enfraquecendo o seu corpo, se privando de algum alimento, fazendo aí um jejum longo, ou até não comendo carne na quaresma, vamos botar tudo. Se você acha que é isso que te coloca digno diante de Deus, então por que você também não parte para a autoflagelação? Se a questão é enfraquecer o corpo, pega um chicote e manda nas costas. Ajoelha no milho. Não é essa a ideia? Está entendendo como não é isso? E a gente transforma essas coisas em coisas mais importantes e esquece o que é essencial. Esquece que esse novo vinho, essa nova aliança, nos pede uma nova vida e não novos rituais. Uma nova vida. Não tem novo ritual. Jesus não estabeleceu um novo ritual. Nós vamos fazer a ceia do Senhor daqui a pouco. A ceia do Senhor tem caráter unicamente pedagógico. Unicamente pedagógico. Não tem nada miraculoso acontece aqui. Não vai acontecer nada. Quer dizer, na ceia, né? Deus pode fazer um milagre a hora que ele quiser, mas ceia não é milagre. Ceia é o quê? É nós juntos fazendo uma declaração, proclamando a morte do Senhor até que ele venha. É isso que a gente faz na ceia. A gente declara a nossa comunhão, a gente declara que nós somos salvos pelo sangue de Jesus Cristo, que nós somos feitos corpo de Cristo. Isso. Outra coisa, o batismo. Também não tem nada de miraculoso no batismo. Jesus não criou rituais sagrados. Ele deixou duas formas de nós proclamarmos a sua verdade de uma nova vida através de uma prática comunitária, o batismo e a ceia. E pronto, tudo o resto foi, acabou, não tem. E a gente olha Paulo escrevendo a Timóteo, e Paulo diz o seguinte, o exercício físico é de pouco proveito. O que é o exercício físico? É a dedicação física a Deus. Ele está falando, o que ele diz um pouquinho mais acima no texto, são aqueles que proíbem casamento e certos alimentos. Proíbem casamento e certos alimentos. Ele chama isso de doutrina de demônio. Isso é doutrina de demônio, não tem pouco proveito não, tem proveito nenhum. Proibir casamento, isso não tem proveito nenhum. Mas aqueles que voluntariamente adotam certas posturas dessa maneira, o celibato, ou o abster-se de alguns alimentos, ou abster-se de comer, ele diz, isso é de pouco proveito.
de proveito mesmo, o que se aproveita é a piedade. Uma igreja que jejua muito e não tem piedade, ela não está vivendo um odre novo com vinho novo. Ela está tentando colocar vinho novo no odre velho. Ela está pegando toda a transformação que Jesus Cristo trouxe, a mensagem da graça que Jesus Cristo trouxe, em vez de canalizá-la em atitudes de amor e deixar a graça passar, fluir através de nós, ela está transformando tudo isso em um ritual. Vamos pegar essa transformação e tornar um ritual. Jesus Cristo disse que nós seríamos conhecidos se amássemos uns aos outros como discípulo dele. Mas nós usamos marcas que nos fazem reconhecíveis. Quem é o crente? O crente é o que usa determinado tipo de roupa, como se isso fosse a nossa marca. O crente que, no domingo, vai na igreja, como se isso fosse a nossa marca. Eu não estou falando que essas coisas são ruins, mas elas, comparado com a piedade, têm pouco proveito. O proveito é sermos piedosos, o proveito é deixar o vinho novo ser vivido através de nós. E quando a gente participa da ceia do Senhor, a gente lembra do vinho novo. E da nova prática que a gente deve ter. A gente está colocando um suco de uva que representa o sangue de Jesus Cristo e nos lembra, como Jesus Cristo disse, esse é o sangue da nova aliança, esse é o vinho novo, aquele vinho que Jesus transformou da água nas bodas de Caná e alguém tomou lá, o mestre da cerimônia tomou e falou, ó, esse vinho novo é melhor do que o antigo, nós nos lembramos do vinho novo. E ao colocar esse vinho novo no recipiente que somos nós, e estamos dizendo, Senhor, eu sou um odre novo, novas práticas por causa de uma nova aliança. E eu vou agir com novas práticas. O que Jesus está fazendo aqui é acabando com a religião. Acabando com a religião. Qualquer rito que seja tomado como uma expressão do vinho novo e da nova aliança, provavelmente está desviando o foco principal, que é a piedade. E nós fazemos isso sem nem ver. Desvia o foco da piedade. Quer ver uma coisa? Olha só, meu pai desde pequeno me ensinou a ser fiel no dízimo. Desde pequeno. A gente ganhava algum dinheiro por alguma coisa. Olha, o dízimo, lembra? Não era nem assalariado ainda. Mesada, época que tinha mesada. Olha, separa aí 10% para o dízimo. A gente ensina isso para os nossos filhos, isso é muito bom. Mas quando você olha para o Novo Testamento, a maior parte que fala de contribuição fala da gente ajudar quem passa necessidade. E cristão dá dízimo, mas cristão não necessariamente usa o seu dinheiro para caridade. E a gente, de repente, sacralizou o sacrifício do dízimo. Quando o fim deveria ser a gente ajudar as pessoas. Fala muito mais disso no Novo Testamento do que do resto. Significa que o dízimo não tem valor? Significa que sustentar a obra da igreja não tem valor? Não, não significa, tem valor. Mas perto de ajudar quem tem fome, é pouco proveito. Um vinho novo pede práticas novas. Uma aliança nova pede práticas novas. E essa prática nova a gente tem que adotar. Então, que nós nos lembremos que a religião não é um fim em si. A gente não sustenta uma religião. Não tem religião. A gente faz a obra de Jesus Cristo através da gente. A gente não sustenta uma organização. A gente faz parte de um organismo vivo que é usado para outro fim. É usado para sarar esse mundo doente. E que essa seja a nossa postura. Essa palavra é dura e às vezes a gente fica pensando, mas espera aí, a gente vai ter que mudar muita coisa. E que a gente mude então. Vamos mudar então? Vamos mudar? Vamos mudar? Eu estava estudando isso e eu falei, gente, mas que coisa. Aí chamei a Nath, quinta-feira, né, Nath? Não, sexta, né? Depois que eu preguei lá. A gente saiu e ia conversando, eu falei, Nath, a gente é tão abençoado por Deus, a gente devia ajudar mais as pessoas. Quando você tem destinado do seu orçamento para ajudar alguém. Se você tiver, glória a Deus pela sua vida. Graças a Deus. Isso é um exemplo. Se não tiver, vamos adotar essa prática. Não é? Eu acho interessante, no islamismo, o islamismo tem 5 pilares, né? 5 pilares da religião islâmica, que todo muçulmano pratica. Um desses pilares é a esmola.
E eu dou aula, às vezes, na escola, sobre expansão islâmica do século 7, século 8. E os alunos... E aí tem aula sobre o que é o islamismo. Ainda mais nos dias de hoje, onde o islamismo parece ser só terrorismo, né? Então é importante que a gente fale. É interessante que sempre quando eu falo dos 5 pilares do islamismo, eu falo da esmola, os alunos sempre me perguntam, isso é sempre no 7º ano, 6ª série. Eles sempre perguntam, mas quem não tem nada? E eu sempre falo, quem não tem nada, não dá nada. Mas quem tem um pouquinho, já tem alguém que tem menos que pode dar, que pode ajudar. Esse ensinamento, o islamismo pegou do cristianismo. Eles pegaram do cristianismo. Quem tem, reparte. Quem tem dois, irmão. Onde ninguém passa fome, onde um cuida do outro. E se a gente for uma igreja de amor, preocupada com amor, vai entrar gente aqui carente de amor. A gente vai amar essa pessoa. Mas a gente vai ensinando que quando ela estiver sendo amada, ela precisa também amar mais gente. Porque é assim que funciona o vinho novo. Não é com ritual, não é com jejum oferecido a Deus, não é com roupas, comidas dedicadas a Deus, instrumentos, músicas, não é nada disso. Tudo isso é só instrumento para o real, para o bem verdadeiro. Que é uma vida diferente, porque tem um vinho diferente dentro da gente. E a gente vai viver uma vida diferente, amém? Então agora nós vamos fazer a ceia do Senhor. E nós vamos fazer como também uma proclamação não verbal do que é a mensagem do Evangelho. A ceia é um memorial da morte de Cristo. Nela nós nos lembramos que Jesus Cristo se entregou para nós. Por nós. E nesse memorial, nós anunciamos a morte do Senhor, nós nos lembramos o sentido da nossa fé, mas nós também arrependemos-nos dos nossos pecados, da nossa omissão, da nossa corrupção. Nos arrependemos, nós arrependemos diante de Jesus Cristo. Por isso que a ceia é precedida por um momento de quebrantamento, de exame, autoexame. A gente se examina. E quem participa da ceia é todo aquele que faz parte do corpo. Quem faz parte do corpo? Segundo a gente compreende da palavra de Deus, aqueles que creem em Jesus Cristo e que foram batizados sob profissão de fé. Se você crê em Jesus Cristo e foi batizado sob profissão de fé, vamos comungar. Se você não faz parte do corpo e quer fazer parte do corpo, vamos fazer parte. Vamos se batizar. Se você não faz parte do corpo e quer tomar da ceia, a Bíblia fala que quem toma da ceia sem discernir o corpo, come e bebe para a própria condenação. Eu recomendo que não faça. Mas nós participamos, acima de tudo, para anunciarmos que Jesus Cristo morreu por nós. O pão representa o corpo de Cristo, preso na cruz, no lugar do nosso próprio corpo. O vinho, o suco, o cálice, representa o sangue, vertido pelos nossos pecados, e que, como propiciação, assim como o sacrifício do Antigo Testamento era lançado sobre o propiciatório, o sangue do sacrifício, assim também o sangue de Cristo paga o nosso pecado. Então, um momento de gratidão, um momento de arrependimento, de gratidão, de louvor e de proclamação. Não tem milagre nenhum. A gente não pega a ceia e leva na casa de quem não pôde vir. Hoje nós estamos fazendo a ceia. Era para ter feito domingo passado. Estou fazendo hoje. Aí alguém pode ter vindo domingo passado e não teve ceia. E hoje não pôde vir. E aí vai falar, puxa, mas leva a ceia lá para mim em casa, eu preciso. Isso é sacralizar. Não vai adiantar nada você tomar a ceia na sua casa. Isso é sacralizar o pão e o cálice. Quando acaba a ceia aqui, hoje a gente está fazendo ela no final do culto, mas antes a gente faz no início do culto. Vocês sabem para onde que vai isso aqui? Vou contar um segredo para vocês. A gente bota a mesa ali no canto e o Wagner vai, pega ali o vinho, leva lá para o fundo. Eles juntam tudo. E o Wagner diz que eles dão para as crianças, mas eu não sei, eu acho que ele toma. Por que que a gente faz isso? Mas isso não é sagrado, não é santo? Não, não é sagrado, não é santo. Agora ele é suco. Daqui meia hora ele vai continuar sendo suco. Agora ele é pão. Daqui meia hora ele vai continuar sendo pão. Não vai mudar nada, não. A gente não sacraliza essas coisas. Isso tudo é só para a gente lembrar do que é verdadeiro. A vida de Jesus através de nós. E esse é o vinho novo, que requer um odre novo. É um odre de novas práticas.
Mas a gente não pode deixar isso virar comum, tá bom? Quando a gente toma da ceia, a gente se lembra do nosso compromisso com Jesus Cristo. Então a gente olha para uma vida nova. A gente se arrepende do que ficou para trás, olhando para frente com uma perspectiva nova. Não se enchendo de culpa, se enchendo de esperança. Tá bom? Porque tem vinho novo na gente, a gente está andando com o noivo. Então a gente tem festa, a gente tem alegria para celebrar com ele. Amém?